Você não tem direito ao saque rescisão, né? Por um período. Mas esse valor vai contar lá no seu saldo total para você fazer a conta em relação a quanto você vai receber de lucro.
Boa, já estava aqui olhando qual o cascalinho que vai pingar lá. Ô, Débora, vamos com o noticiário internacional. Karen Lemos vai fazer um apanhadão para a gente, porque tem um conflito, né, no Oriente Médio, o Irã propondo um plano de tráfego no Estreito de Hormuz. Conta para nós, Karen, boa tarde.
Isso mesmo, Carol, boa tarde. Vou começar aqui falando dessa nova proposta, né, que o Irã fez para Omã sobre o controle do Estreito de Hormuz, né? Na verdade, é uma proposta que amplia o controle de Teerã sobre o Estreito. A gente lembra, a passagem é dividida entre Omã ao sul e Irã ao norte. E aí, nessa proposta, um dos sentidos do tráfego da via navegável passaria por águas iranianas. No sentido contrário, a gestão seria dividida entre os dois países, dos dois países. Esse acordo vem após Teerã rejeitar uma proposta oferecida por Omã, sugerindo aí, né, que os dois países poderiam dividir de forma igualitária as rotas de trânsito do estreito. Ainda falando sobre o Oriente Médio, né, um pouquinho mais cedo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu na Casa Branca, em encontros separados, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e também o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Segundo a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, as reuniões foram positivas e produtivas. Agora há pouco, Netanyahu publicou um vídeo nas redes sociais dele, descreveu o encontro aí como uma das melhores conversas que teve com o Trump, disse que os dois se entenderam aí no objetivo comum de garantir que o Irã não tenha armas nucleares, além de outros objetivos. Essa reunião com Netanyahu, que durou cerca de 1 hora e meia, é o primeiro encontro, né, presencial entre Trump e Netanyahu desde o recomeço ali da guerra. Nesse meio tempo a gente lembra, né? Trump chamou Netanyahu de louco num telefonema, enfim, as relações andavam bem estremecidas. E esse encontro dá sequência também a esse cenário de desentendimento entre Washington e Tel Aviv sobre a condução das operações contra o Irã e também a presença militar em Gaza e no Líbano. Bom, o andamento ainda está em disputa, né? Trump diz aí que as conversas continuam, só que o Ministério das Relações Exteriores do Irã, por exemplo, diz que não há tratativas em andamento. Aí, rapidamente, no encontro com Zelensky, a pauta central foi o debate aí de uma nova proposta conjunta para tentar reabrir negociações de paz com a Rússia, mas também teve ali questões envolvendo o Irã, né? Porque esse é um encontro que acontece depois que autoridades iranianas intensificaram ameaças contra Kiev após um ataque recente da Ucrânia contra o que Teerã alegou ser uma embarcação iraniana no Mar Cáspio. Bom, Zelensky disse que conversou com Trump sobre o acesso de Kiev a interceptores de mísseis e também a retomada da diplomacia, no que ele chamou de uma boa reunião que ele teve lá na Casa Branca. Carol.
Obrigada, Karen.
Você fica agora com o noticiário da sua região. Já já tem Ponto Final CBN de volta com mais informações para você.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
Algumas escolhas precisam ser vistas de perto. Os detalhes, os acabamentos, a luz que entra pela janela, a forma como os espaços se conectam. Porque quando tudo faz sentido, a diferença aparece. É por isso que a Soltec acredita que um imóvel deve ser mais do que bonito. Deve ser bem pensado, bem construído e feito para ser vivido. Soltec Engenharia. Vale conhecer de perto. Quer saber mais? Fale com a nossa equipe pelo telefone 61 3035 6440.
Em Brasília, 5 horas 20 minutos, estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Você que sintonizou agora na CBN, eu sou a Ana Carolina Tomé. Nós vamos juntos até as 8 horas da noite com informações do trânsito, informações do DF. E é claro que os nossos ouvintes da Rádio CBN podem participar. O nosso WhatsApp é o 619-9666-9673. E registrar aqui rapidamente a participação do nosso ouvinte, o João do Uber. Muito obrigada aqui, mandando um alô para a CBN. Agora 5 horas 21 minutos.
Trânsito.
Os motoristas que passam pelo centro de Brasília neste momento vão encontrar o trânsito com bastante lentidão lá na altura da Esplanada dos Ministérios, eixo monumental, então desde o Congresso Nacional até a rodoviária do Plano Piloto. Velocidade média dos veículos não chega nem a 20 km por hora. E tem trânsito também com bastante retenção na N2 Leste, desde a altura ali do estacionamento do Ministério da Defesa, passando, portanto, próximo ao estacionamento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Trânsito muito lento também para os motoristas que passam na N2 Oeste, ao lado da Polícia Federal, próximo já à W3 Norte. Inclusive, na W3, trânsito parado no sentido norte, próximo ao Brasília Shopping. A velocidade média dos veículos por lá não chega nem a 12 km por hora. Hoje mais cedo, inclusive, quem passou por volta de 2 da tarde ali no centro de Brasília, no Eixão Norte, em direção à Asa Sul, encontrou o trânsito bem parado, uma ocorrência que o Corpo de Bombeiros Militar do DF atendeu logo no viaduto do Buraco do Tatu. A gente registrou, inclusive, ali a situação do trânsito e atualiza, neste momento, a situação por lá. No Eixinho L Norte, quem segue em direção à Asa Norte vai encontrar o trânsito com bastante retenção, desde a altura do Teatro Nacional Cláudio Santoro até mais ou menos a altura do edifício Banco do Brasil. E tem trânsito também parado para os motoristas que seguem em direção ao Jardim Zoológico de Brasília, desde a estação de metrô da 112, passando pela 114 Sul, e mais retenção também lá na L4 Sul, Avenida das Nações, no sentido Guará 2. Então, essa lentidão que começa ali logo depois do DEC Sul, passando pela Vila Tele Brasília. Depois desse ponto, o trânsito até que dá uma melhorada, mas volta a ficar com mais lentidão próximo ao Jardim Zoológico de Brasília, e o motorista vai sentir que o trânsito vai melhorar a partir do momento em que vai se aproximando, então, da Avenida Contorno, ali do Guará 2. Agora, aqueles motoristas que estão saindo, então, ali pela ao fim da Asa Sul e pegam o setor policial sul em direção à IPIG, já encontram o trânsito parado lá pelo setor policial até mais ou menos a altura do cemitério Campo da Esperança. A velocidade média dos veículos por lá está na casa dos 15 km por hora. A gente registra também aqui os detalhes das informações então do trânsito lá na EPSU, no sentido Santa Maria. Trânsito segue parado do Parque da Octogonal até o Parque Shopping e depois, mais à frente, ali na marginal da EPSU, próximo à Candangolândia, impactando a volta para casa de quem vai pegar a EPNB. Inclusive, já a gente registra as informações do trânsito por lá. Registrar aqui rapidamente a participação do André, falando que tem um caminhão de combustível quebrado na pista, sentido Sobradinho, após o Madeiro, Jerônimo, isso lá na Epia Norte, um engarrafamento por lá. Na verdade, aqui é a participação da Malu. Muito obrigada pela sua participação, Malu. Até já.
Ponto final CBN.
5 horas e 24 minutos agora, o Lucas Taveira tem informações ao vivo de São Paulo sobre um terremoto no Japão. Oi, Lucas, boa tarde.
Isso mesmo, Débora. Boa tarde para você, para Carol, todo mundo ligado aqui no Ponto Final. As autoridades japonesas ainda contabilizam os danos e fazem buscas por desaparecidos após esse terremoto de magnitude 7,1 atingir a província de Kumamoto, na ilha de Kyushu, no sul do Japão. Segundo a imprensa japonesa, muitas pessoas morreram após uma explosão em um shopping na cidade de Kashima. Imagens aéreas mostram que o teto do estabelecimento desabou parcialmente. Segundo a imprensa japonesa, entre 20 e 30 trabalhadores estavam desaparecidos. Um dos lados do shopping, que abriga cerca de 200 lojas, foi destruído, expondo vigas de aço e espalhando destroços por um vasto estacionamento. As autoridades informaram que 4 pessoas já foram resgatadas do local. Ainda segundo a imprensa japonesa, as autoridades disseram estar atendendo a múltiplos incidentes e que prédios desabaram parcialmente ou pegaram fogo. Diversas pessoas também estão desaparecidas por conta da queda de uma chaminé numa fábrica de papel. A fábrica fica na região de Kumamoto, a mais atingida pelo tremor. 2 pessoas foram encontradas em estado de parada cardiorrespiratória no local, segundo as equipes de resgate. O sistema de saúde da região também foi afetado. Um hospital de Kumamoto informou que atingiu a capacidade máxima de atendimento por causa do grande número de vítimas após o terremoto. O governo japonês disse que estabeleceu uma força-tarefa de emergência para responder aos danos causados pelo terremoto e coordenar o resgate com os governos locais. Alertas de emergência de terremoto foram emitidos para pelo menos 8 cidades onde milhares de casas ficaram sem energia. Por conta da magnitude e da baixa profundidade, autoridades japonesas alertaram que há possibilidade de outro grande terremoto atingir o país nos próximos 3 dias. Segundo a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaishi, o tremor provocou a queda de prédios, incêndios e interrompeu o fornecimento de energia para cerca de 40 mil imóveis. As autoridades chegaram a emitir um alerta para ondas de até 1 metro, mas, horas depois, o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico informou que não havia mais risco para a costa japonesa e também para o Havaí. Há 10 anos, outro terremoto de grandes proporções em Kumamoto deixou 275 mortos e mais de 2.700 feridos, viu, Débora?
Obrigada, Lucas Taveira, pelas informações. O Lucas atualize aqui a situação lá no Japão no decorrer do Ponto Final. Você fica agora com o noticiário da sua região. Já já tem Valor Investe com Gustavo Ferreira.
FAESP, Senar e Sindicatos Rurais apresentam Força do Campo.
No dia 21 de julho, a FAESP comemorou 86 anos de história, unindo tradição e inovação em defesa do agropaulista. Nascida da União dos Produtores Rurais, a entidade se tornou uma das principais vozes do campo. Ao longo da trajetória, contribuiu para modernizar a produção e ampliar o acesso à assistência técnica e à educação profissional por meio do sistema FAESP-SENAR. Um legado construído por gerações de lideranças e produtores que transformaram desafios em oportunidades e ajudaram a consolidar São Paulo entre os maiores polos do agronegócio mundial. Hoje, essa história segue viva no fortalecimento de uma agropecuária produtiva, sustentável e preparada para o futuro.
Força do Campo, uma iniciativa FAESP, Senar e Sindicatos Rurais. FAESP, 86 anos. Celebrar a história para construir um futuro de excelência.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder!
Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história. Há mais de 37 anos atuando com soluções de crédito, investimento, mercado de capitais e muito mais para sua empresa. Busque por Banco BV e saiba mais.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana, recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro, agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA ela me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers, ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não, o estudo é uma enxurrada de informação.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Dan Stubak, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. O desempenho das bolsas ao redor do mundo, as oscilações do mercado de câmbio, a análise clara e precisa dos indicadores financeiros. Às terças e quintas, o jornalista Carlos Alberto Sardenberg discute o que de mais importante acontece no noticiário econômico, dentro do Linha Aberta. Sempre no Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Trânsito.
Os motoristas que passam pela IPTG no sentido Taguatinga, Ceilândia, vão encontrar o trânsito com bastante retenção, desde a altura da Caesb no Si até o viaduto Israel Pinheiro. Velocidade média dos veículos por lá não chega nem a 10 km por hora. Quem deixa o Guará e tenta acessar a IPTG também vai encontrar lentidão, assim como quem passa pelo Jockey e tenta, neste momento, acessar ali a marginal norte da via. Trânsito também com bastante retenção, pouco antes do motorista chegar ao centro de Taguatinga. A velocidade média dos veículos ali na altura do DF Plaza Shopping está na casa ali, então, dos 15 km por hora. A gente vai seguir atualizando essas informações. Tem trânsito parado também na Avenida Central, próximo à estação Praça do Relógio, tudo isso no sentido Ceilândia. Essa lentidão também por toda a Elmo Cerejo, inclusive até o Detran. Já a gente volta com outras informações.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 28 de julho de 2026. O governo federal avalia recorrer à Organização Mundial do Comércio para contestar a decisão da União Europeia de barrar as exportações de carnes brasileiras. De acordo com o Bloco Econômico, o Brasil foi excluído por não ter apresentado informações necessárias para comprovar que a produção nacional atende às exigências sobre o uso de antimicrobianos. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores brasileiro, as perdas podem chegar a mais de 2 bilhões de dólares por ano. A medida entra em vigor em setembro. O Conselho Curador do FGTS aprovou hoje a distribuição de 13 bilhões de reais entre os trabalhadores. O valor representa 89% do lucro obtido pelo fundo em 2025 e, segundo o Ministério do Trabalho, 138 milhões de pessoas devem ser beneficiadas. O pagamento será realizado pela Caixa Econômica Federal até o dia 31 de agosto. O depósito será feito na conta do trabalhador que tinha saldo no FGTS em dezembro do ano passado. A Polícia Federal prendeu em flagrante um homem investigado por enviar cartas com ameaças de morte a estudantes do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito na Tijuca, zona norte da cidade, os agentes encontraram imagens de abuso sexual infanto-juvenil armazenadas em um computador. A investigação continua para esclarecer os crimes e possíveis outras infrações. No horário de Brasília, 5h34.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Valorinveste.com.
Gustavo Ferreira, editor assistente do Valor Investe, já está com a gente aqui no estúdio. Tudo bem, Gustavo? Boa tarde.
Alô, alô, Débora, Carol e ouvintes, boa tarde.
Boa tarde.
Gustavo, tivemos uma surpresa positiva com a inflação hoje, não?
Pois é, um dia de surpresa para lá de positiva. Já era esperada uma desaceleração da inflação no Brasil e, de fato, foi confirmada pelo IPCA 15 de julho. Mas o ritmo de preços entre os dias 15 de junho e julho veio bem abaixo do esperado, a coisa veio bem melhor que a encomenda. A aposta de meio do caminho dos analistas era uma queda de 0,4%, isso em junho, para 0,2%. O alívio no preço dos alimentos, no entanto, foi ainda maior e a inflação desacelerou para só 0,06%. E por que uma queda tão grande? Por causa do refresco que vinha sendo dado na guerra no Oriente Médio. Esse novo IPCA 15 não captura a escalada recente dos conflitos e do petróleo. Ao contrário, traz uma foto, sobretudo, dos dias de acordo de paz vigente entre Estados Unidos e Irã. E, consequentemente, é uma foto da perda de força dos custos com fertilizantes, combustíveis, frete, enfim, dos custos todos de produção e distribuição de alimentos. Assim sendo, parece agora mais do que certa a queda da Selic na semana que vem aos 14% ao ano. E depois? E depois, sabe-se lá. Amanhã o Banco Central americano toma a decisão, a expectativa é de manutenção da taxa básica americana, mas pode vir alguma sinalização para um início de altas de juros. E isso pode sim ser uma pedra no caminho da queda da Selic, bem como a incerteza eleitoral, incerteza fiscal e os efeitos esperados do El Niño e eventuais novas escaladas do petróleo. Seja como for, cada dia com a sua agonia e hoje, apesar da apreensão global com os juros americanos, a Bolsa do Brasil subiu. O principal índice, o Ibovespa, fechou o dia 0,7% mais alto. Já o dólar conversou melhor com o clima de apreensão dos demais mercados do mundo, subia aqui no Brasil no fim do dia 0,2% aos R$5,12, Débora.
Pois é, e no IPCA 15, o grupo de alimentação e bebidas teve uma queda de 0,66%, uma queda razoável, importante, né? Importante, o que é muito bom. O que mais que caiu? Vestuário também caiu, educação 0,04%, mas teve uma queda. Então, os alimentos para consumo, aquilo que a gente comprar na feira, né, vão ficar mais baratos. Tipo, a gente reclama do preço da batata, do tomate, do café, um pouquinho mais barato. Principalmente a batata e o café moído. Obrigada, Gustavo. Até amanhã.
Até amanhã. Eu que agradeço, convidando sempre a acessarem o valorinveste.com.
Tchau, tchau.
E na editoria Tarifaço, na subeditoria Tarifaço, dentro da editoria de economia, trago aqui uma atualização, porque o governo americano informou hoje que vai prorrogar por mais um ano as sanções aplicadas ao Brasil sob o escopo da Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, desde 30 de julho de 2025. A gente lembra que, à época, os Estados Unidos aplicaram uma tarifa de 40% sobre o Brasil. Essa sobretaxa foi derrubada, no entanto, pela Suprema Corte Americana em fevereiro deste ano, que julgou não ser válido usar o mecanismo dessa lei para tarifar parceiros comerciais. Ou seja, na prática, a medida adotada agora pela Casa Branca não tem efeitos práticos. mas tem uma representação simbólica nessa nova ofensiva dos Estados Unidos contra o Brasil. A decisão consta em um comunicado do Federal Register, que é o Diário Oficial dos Estados Unidos, que informa ainda que a publicação oficial da medida vai ocorrer na quarta-feira. A prorrogação é uma exigência formal da Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, ou seja, não serão criadas novas sanções nem restabelecidas tarifas sobre as exportações do Brasil. Nesse comunicado, o governo Trump repete argumentos usados no ano passado para aplicar as sanções ao Brasil, que incluíam acusações de restrições à liberdade de expressão, violações de direitos humanos, perseguição política ao ex-presidente Jair Bolsonaro, além de críticas a decisões do Supremo Tribunal Federal.
Débora, o João Rosa está de volta de Brasília, agora sim com informações sobre aquele inquérito, né, contra o Flávio Bolsonaro por calúnia contra o presidente Lula, no qual o Flávio prestou depoimento por escrito. Conta pra gente, João.
Isso mesmo, Carol. O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro decidiu prestar esse depoimento por escrito no inquérito em que ele é investigado por calúnia contra o presidente Lula e, por isso, a PF decidiu cancelar a oitiva do parlamentar que estava marcada para hoje. O senador seria ouvido por determinação do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso no Supremo Tribunal Federal, e ele também havia marcado esse depoimento. Os advogados tinham recebido inclusive um link para acessar uma sala virtual e fazer o depoimento por videoconferência, mas optaram por apresentar a defesa por escrito. Bem, no documento que foi encaminhado para a PF e também para o Supremo, os advogados negam que o senador tenha caluniado o presidente Lula. A gente lembra que essa investigação apura uma publicação feita no início do ano pelo senador na rede social X. Segundo a Polícia Federal, Flávio teria atribuído falsamente ao presidente Lula os crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, o que na avaliação da corporação configura o crime de calúnia. A postagem foi um comentário publicado por Flávio sobre a captura de Nicolás Maduro na Venezuela por forças dos Estados Unidos. No documento por escrito que foi protocolado hoje, os advogados de Flávio afirmam não haver crime algum na publicação investigada. A defesa ainda argumenta que foram compartilhadas duas notícias verdadeiras, seguidas de dois comentários separados entre si e independentes. Os advogados afirmam que o primeiro sobre Lula ser delatado era apenas uma previsão sobre algo que poderia ocorrer no futuro sem atribuir ao presidente da República nenhum fato concreto. O segundo se referia a Nicolás Maduro e apenas repetia as acusações que a Justiça dos Estados Unidos teria feito a Maduro. É isso que responde os advogados de Flávio Bolsonaro. Carol.
Obrigada, João.
Você fica agora com o noticiário da sua região.
A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Oferecimento BTG Pactual. Para quem espera mais de um banco.
Ele é conhecido em todo o país como gás de cozinha.
Ó o gás!
Mas também é o gás do campo. Seca os grãos, aquece as granjas, refrigera o leite. O gás da indústria naval, farmacêutica, de bebidas, alimentos. O gás do comércio, fundamental para hotéis, restaurantes, pequenos negócios. Seja granel ou nos botijões, ele está em todo o país. É o nosso gás. E está em tudo que o Brasil faz.
Gás do Brasil. Uma campanha do Sindigás.
CBN, tempo e temperatura.
Temperatura em Brasília, neste momento, na casa dos 27 graus e umidade relativa do ar em 31% aqui em Brasília. A gente acompanha as informações, então, de que o Distrito Federal segue com alerta de perigo potencial para baixa umidade. Esse alerta, então, segue até às 7 horas da noite de amanhã, dia 29 de julho de 2026, em que a umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 20%, com baixo risco de incêndios florestais e à saúde. Também um alerta importante, porque neste mês, o menor índice de umidade registrado no DF foi de 18%, no dia 7 de julho, na estação meteorológica do Gama, na Ponte Alta. Inclusive, ontem também teve esse índice também na região do Gama. E o recorde histórico do DF é de 7% registrado na mesma estação lá em 2024, no dia 3 de setembro. Lembrando que já estamos naquele período de estiagem, o DF continua com esse alerta. O IMET, então, renovou nesta terça-feira esse aviso válido até as 9 horas da noite de hoje, que segue até amanhã às 7 da noite. Segundo o IMET, não há previsão de chuva nem de aumento significativo da umidade nos próximos dias. O cenário é causado pela atuação de uma massa de ar seco típica do inverno no Planalto Central, sem chuva, com acumulados expressivos. Desde junho, o ar continua, então, cada vez mais seco, principalmente durante as tardes. A tendência é continuar assim, as condições do tempo e da temperatura devem persistir assim ao longo da semana. De acordo ainda com o prognóstico climático do IMET, para esse ano, tem uma previsão ainda para que agosto, setembro e outubro, uma temperatura acima da média para o DF, a previsão é de que fique entre 1 a 1,5 graus acima da média, mas pode ser até mais que isso. Menos chance de chuva, mas não é algo que o IMET descarta, porque ainda ao longo desses 3 meses há uma possibilidade de dias mais úmidos. Por enquanto, então, sem essa previsão, e agora a gente destaca também o nível dos reservatórios de água do Distrito Federal. O Descoberto opera com 96,24%, enquanto o de Santa Maria operando com 97,68% do volume útil. E é importante também destacar que com o tempo seco é importante reforçar alguns cuidados para evitar problemas de saúde. A recomendação é beber bastante água, evitar atividades físicas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, usar roupas leves e manter a pele e as vias respiratórias hidratadas. Sempre que possível, também vale umidificar os ambientes. Você já tomou água hoje? Cadê sua garrafinha? Já pega aí, a minha está lá na minha mesa e já eu vou beber mais água, encher também a minha garrafinha. Inclusive o Wellington aqui, nosso operador, cadê sua garrafinha? O Wellington tá aí? Ah, o Wellington tem que beber água, Wellington. Então manda aqui pra gente a sua participação. Nosso WhatsApp tá aberto, o número é o 619-9666-9673.
Ponto final CBN.
Nós vamos a Curitiba. Nicole Luz tem aqui mais detalhes sobre uma notícia muito triste daquele menino autista que estava sendo procurado. Ele estava desaparecido e infelizmente foi encontrado sem vida. Oi, Nicole, boa tarde.
Oi, Débora, boa tarde. Pois é, infelizmente o corpo do menino autista João Gabriel Ferreira dos Santos, de 5 anos, foi encontrado nessa tarde após 3 dias de buscas. O menino foi localizado sem vida em um dos tanques biodigestores próximos ali da residência da família. De acordo com informações de uma nota divulgada à imprensa pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, o Corpo de Bombeiros localizou o menino que estava sumido em Araucária por volta das 15 horas desta terça-feira em um biodigestor, equipamento comum em localidades que trabalham com porcos para o tratamento dos dejetos. A Polícia Civil e a Polícia Científica trabalham a partir de agora para esclarecer a dinâmica do óbito. O corpo já foi encaminhado para o IML. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, lamentou a morte do menino por meio das suas redes sociais, dizendo ser uma notícia que entristece todos os paranaenses que estavam torcendo para que a criança fosse achada ainda com vida. Eu lembro que João Gabriel estava no espectro autista, nível 2 de suporte não verbal, e estava desaparecido desde o domingo, quando saiu de casa para usar o banheiro na área externa, em uma propriedade da área rural de Araucária, na região metropolitana de Curitiba. O desaparecimento chegou a integrar o alerta Amber Brasil, após relatos de moradores da região de avistamento de um menino caminhando próximo da localidade. As buscas foram realizadas em uma área ampla de aproximadamente 3 quilômetros quadrados, composta por vegetação densa, mata fechada, animais silvestres, por mais de 150 pessoas, entre profissionais e voluntários. Débora.
Obrigada pelas informações. Essa foi Nicole Luz, de Curitiba.
E a gente segue com uma outra notícia triste, Débora, a morte de um turista holandês num acidente hoje no Parque Nacional do Iguaçu, né? Ele estava num barco nas Cataratas do Iguaçu. Quem tem os detalhes para a gente em Foz é o Guilherme Wojciechowski. Oi, Guilherme, boa tarde.
Boa tarde, Carol. Socorristas do Parque Nacional do Iguaçu e do Corpo de Bombeiros do Paraná foram acionados logo após o meio-dia desta terça-feira para atendimento a um acidente de barco nas Cataratas do Iguaçu, uma embarcação que faz o passeio turístico que leva os visitantes até a base das cataratas, virou no Rio Iguaçu com 8 pessoas a bordo, sendo 2 tripulantes e 6 turistas holandeses de uma mesma família. Um holandês de 26 anos faleceu. Segundo os bombeiros, ele não resistiu a uma parada cardiorrespiratória. 3 turistas foram atendidos no próprio parque e liberados. Já um homem de 49 anos foi levado ao hospital da cidade, onde está consciente. A esposa dele, de 48 anos, fraturou um dos pés e também está no hospital. Já o piloto e o copiloto tiveram apenas ferimentos leves. No horário do acidente, a vazão de água nas cataratas girava em torno dos 4 milhões e 300 mil litros de água por segundo. É um volume alto, quase 3 vezes acima do normal, mas dentro dos padrões operacionais e bem abaixo da grande cheia da semana passada, quando então os passeios de barco nas cataratas foram suspensos. O acidente será investigado pela Capitania Fluvial da Marinha, que emitiu nota informando a abertura de um procedimento para apurar as causas. Já a empresa Macuco Safari, que há 40 anos faz o passeio de barco, disse que segue as normas de segurança e prestou apoio aos feridos. O Instituto Chico Mendes, que administra o Parque Nacional do Iguaçu, comunicou que a documentação da empresa está em dia, que lamenta o ocorrido e que colabora com as investigações. Carol.
Guilherme. Obrigada, Guilherme. Débora tem uma pergunta para ele, né, Débora?
Isso, Guilherme. É, já tinha acontecido algo do tipo, algum acidente grave assim nesse tipo de passeio?
Infelizmente, sim. Alguns anos atrás, vou até puxar aqui de quando foi a situação, mas nós tivemos já um acidente com vítimas ali nas Cataratas do Iguaçu, né, na realização do passeio de barco. São 2 passeios de barco. E nós temos ali um do lado brasileiro e outro do lado argentino. Tem toda uma verificação, né, com relação à segurança, mas esse não é inédito, infelizmente, nós já tivemos um acidente do tipo. O ano foi 2013. Em 2013 houve um acidente, também em 1999, uma outra situação. Então, infelizmente, não é algo inédito aqui na fronteira, Débora.
Pois é, um passeio bastante procurado, né, Guilherme, pelos turistas, porque você chega bem perto das quedas d'água. É claro que é muito lindo observar as cataratas de longe, mas nesse passeio você chega bem perto. Então, muitos turistas vão ao parque especificamente para fazer esse passeio de barco. A gente fica aguardando, então, o resultado das investigações. Obrigada, viu, Guilherme Wojciechowski, de Foz do Iguaçu. Você fica agora com o noticiário da sua região.
De segunda a sexta, o PicPay traz dicas sobre finanças aqui na CBN.
Você já tem um dinheiro investido, mas precisa dele para quitar uma dívida. De qual lugar é melhor sacar? O CDB de liquidez diária do PicPay é perfeito para esses casos. Ele rende todo dia útil a 102% do CDI e você pode sacar sempre que precisar, sem perder rendimento.
É da sua conta. Diariamente às 20 para as 9 da manhã, dentro do Jornal da CBN. Uma iniciativa PicPay, seu próximo banco.
As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que, no final das contas, mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Estamos de volta ao vivo, são 5 horas e 54 minutos no estúdio aqui comigo. A repórter Juliana Souza tem informações do DF. Boa tarde, Juliana. Quase boa noite.
Boa noite, Ana. A Polícia Militar do Distrito Federal resgatou 9 aves silvestres mantidas ilegalmente em cativeiro durante uma operação realizada nesta terça-feira nas regiões da Estrutural e de Samambaia. A ação foi conduzida pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental e resultou na apreensão de 2 aves conhecidas como baianos, 2 canários da terra, 1 pássaro preto, 1 periquito de encontro amarelo, 1 papagaio galego e 2 tarins, que é uma espécie protegida internacionalmente por ameaça de extinção. Também foram recolhidas 7 gaiolas. 5 pessoas foram autuadas por manutenção ilegal de fauna silvestre e vão responder por meios de termos circunstanciados de ocorrência, com base na Lei de Crimes Ambientais. As aves apreendidas foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres, o CETAS, onde passarão por reabilitação antes de serem destinadas ou devolvidas à natureza. Ana.
Muito obrigada pela sua participação, Juliana. Inclusive, você tem outras notícias aqui do Distrito Federal.
Tenho sim, Ana. Brasília vai receber pela primeira vez o Breakfast Weekend Festival Gastronômico, que reúne cafeterias, hotéis e bistrôs com menus especiais de café da manhã durante todo o mês de agosto. O evento vai contar com cardápios em sistema de buffet ou combos com preços a partir de R$ 40. Participam estabelecimentos como B Hotel Brasília, Gold Tulip Brasília Alvorada, Oliva Café e Ouro Preto Café e Bistrô. Algumas casas também oferecerão promoções e opções de café da manhã durante todo o dia. Com o tema Sabores do Mundo, o festival vai propor uma experiência gastronômica inspirada em diferentes culinárias e busca incentivar o público a conhecer novos estabelecimentos da capital. A programação completa, com horários e informações sobre reservas, já está disponível no site oficial do Breakfast Weekend. Ana.
Muito obrigada pela sua participação. Juliana Souza, que volta com outras notícias do DF ao longo aqui da nossa reportagem. E mais cedo teve aqui algumas participações de ouvintes falando sobre queda, caiu a energia, né? Então, lá na Asa Norte, em alguns pontos, o trânsito ficou até caótico por conta dos semáforos que ficaram desligados. A Neo Energia até mandou aqui uma nota pra gente falando que a Neoenergia informou que o fornecimento de energia foi normalizado por volta das 3 da tarde para os clientes de Sobradinho, Asa Norte e da área central de Brasília, após ocorrências então registradas em uma subestação às 2h30. E, inclusive, a gente trouxe aqui as informações sobre o metrô, né? Muitos passageiros do metrô tiveram dificuldade nessa vinda para cá no período da manhã. As estações ficaram lotadas, os trens também. A gente vai trazer mais detalhes, inclusive, na nossa reportagem no próximo intervalo, porque agora a gente já tem que voltar para o nosso noticiário nacional. E, enfim, segundo essa nota aqui da Neoenergia, a situação foi normalizada, os nossos ouvintes podem participar. Então, logo mais informações aqui na CBN.
CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto.
Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Boa tarde, Débora. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes. O José Carlos é de Londrina e tem aplicações em LCI e num fundo de investimento. Na LCI, ele raramente mexe. No fundo, ele deixa o salário por 12 dias até começar a pagar as contas do mês. Ele pergunta se tem uma aplicação melhor do que o fundo. José Carlos, a vantagem da LCI é não ter o imposto de renda. Só que a remuneração é menor do que a do fundo. Já o fundo rende mais, mas com o imposto de renda. Considerando o ganho líquido depois dos impostos, geralmente a LCI rende um pouco mais do que o fundo. Mas a liquidez da LCI é só no resgate. E um detalhe importante, para saques em até 29 dias, o rendimento que você tem no fundo está sujeito a um imposto chamado IOF, que na prática zera a sua rentabilidade. Então, se você investe para sacar depois de 12 dias, a sua rentabilidade depois do IOF é praticamente zero, a despeito do rendimento do fundo. O que você pode fazer é acumular um estoque de investimentos no fundo para fazer os resgates sempre depois de 42 dias, que são os 12 dias que você precisa, mais os 30 dias para ultrapassar o período do IOF. Você pode, então, aumentar os seus investimentos no fundo. Por exemplo, se você sempre saca R$5.000 depois de 12 dias, pode deixar um investimento de R$10.000 no fundo, porque aí os seus resgates sempre ficarão fora do período de incidência do IOF. Até a próxima e continue mandando as suas perguntas para cbndinheiro@cbn.com.br.
Repórter CBN. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 28 de julho de 2026. O IPCA 15 subiu levemente, 0,06% em julho, segundo o IBGE. Considerado a prévia da inflação do país, o indicador desacelerou em relação a junho, quando havia atingido 0,41%. O grupo Habitação registrou o maior impacto no resultado. A alta foi puxada principalmente pelos preços de energia elétrica residencial. Um dos principais motores do avanço do IPCA 15 no mês passado, a alimentação registrou queda de 0,66%. No ano, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 acumula elevação de 3,51%. O Ministério Público de São Paulo denunciou 4 homens por suposta participação em uma organização criminosa armada ligada ao primeiro comando da capital. Segundo a investigação, os criminosos monitoravam autoridades públicas para provocar possíveis atentados. Entre os alvos do grupo estavam Lincoln Gaquia, promotor de justiça que atua investigando o PCC, e Roberto Medina, da Coordenadoria das Unidades Prisionais. Segundo o MP, o grupo atuava de forma coordenada na coleta de informações, como endereços, rotinas, trajetos, fotografias, vídeos e dados de familiares. A primeira-ministra do Japão prometeu apoio aos afetados pelo forte terremoto de magnitude 7.1 registrado no sul do país. Ela reforçou ainda que o governo vai trabalhar incansavelmente para responder à emergência. O tremor aconteceu a uma profundidade de 10 quilômetros. A agência meteorológica japonesa emitiu inicialmente um alerta de tsunami para uma onda de 1 metro. O aviso foi cancelado logo em seguida. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia em alta de 0,7% aos 176.564 pontos. O dólar fechou em alta de 0,2%, cotado a R$ 5,12. O euro vale R$ 5,83, elevação de 0,35%. Horário de Brasília, 6:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Viva Voz, com Vera Magalhães.
Vera Magalhães, boa noite, tudo bem?
Oi, Débora, boa noite, tudo bem? Boa noite, Carol, boa noite, ouvintes e também quem nos assiste.
Oi, Vera, boa noite. Viva Voz no ar, já com carga total. Vamos a Brasília. Samanta Klein traz mais detalhes sobre a liberação dos lucros do FGTS aos trabalhadores. Oi, Samanta.
Débora, Vera, Carol, voltando por aqui, boa noite. Olha, o Conselho Curador do FGTS, portanto, aprovou a distribuição de cerca de 13 bilhões de reais em lucros do fundo para as contas dos trabalhadores. Essa medida vai beneficiar aproximadamente 138 milhões de pessoas e autoriza a Caixa a fazer aquele depósito automático dos valores nas contas vinculadas. Lembrando que esse é um dinheiro que fica na conta do FGTS do trabalhador, não é algo que pode ser sacado, pode ser usado somente em algumas ocasiões. E aí, esse lucro distribuído é referente ao exercício do ano passado, deve ser pago até o dia 31 de agosto, mas pode ser viabilizado ainda nesta semana. No ano passado, o FGTS registrou um resultado positivo de 14 bilhões e 600 milhões de reais, e aí o valor a ser distribuído, portanto, representa cerca de 89% do lucro registrado no período. E a distribuição desse montante, conforme cálculos de rentabilidade, mostram aí uma rentabilidade de 6,9%, o que representa um ganho real, já que o IPCA, índice que mede a inflação, somou 4,26% no período. Então, vão receber aquele trabalhador que tinha o saldo em conta ativa ou inativa até 31 de dezembro de 2025, ou seja, para fazer o cálculo, preciso verificar conta por conta se o trabalhador teve diferentes empresas contratantes, portanto, não é um valor fixo. Lembrando que a distribuição dos lucros do FGTS começou em 2017, quando foi feita a primeira distribuição dos resultados dos trabalhadores com os lucros do fundo lá do exercício de 2016. Com vocês.
Obrigada, Samanta, pelas informações. Para o trabalhador é uma boa notícia, né, Vera? Para o trabalhador CLT, mas essa medida pode infringir a lei eleitoral?
Pois é, fica ali uma medida no período do defeso eleitoral que tem um caráter de produzir uma sensação de bem-estar, de que o governo está trabalhando em favor do trabalhador, embora a Samanta tenha falado aí das restrições, né? Não pode ser sacado, etc, etc. Mas é um anúncio positivo num período em que a gente já está no defeso eleitoral. Eu tenho visto várias escapadelas aqui e ali da restrição da lei eleitoral. O que diz a lei eleitoral, né? Que nos 3 meses que antecedem a eleição, você não pode fazer anúncios de medidas que incluam novos gastos, não pode inaugurar novas obras. Então, tem ali uma série de restrições para governantes que estão disputando um novo mandato no exercício da função, que estão disputando no cargo. Então, vale para o presidente Lula e vale para governadores. Mas eu tenho visto muita burla a essa determinação e as redes sociais estão coalhadas de exemplos de políticos indo a inaugurações de obras ou vistoriando obras entregues lá atrás e postando isso nas redes sociais dentro do período que já faz parte da restrição eleitoral. O governo também, na semana passada, criou aí um grupo de estudo para elaborar medidas e para avaliar políticas para trabalhadores por aplicativo. O que acontece nesse caso? É um caso típico de uma espécie de drible à proibição eleitoral. Na prática, não vai se criar nenhuma medida, mas fica passando aí para esse público, que é um público importante, um eleitorado importante, que o PT até hoje não conseguiu atingir, essa ideia de que o governo tem uma preocupação com eles, de que está atento ao assunto. Quando a gente sabe que ao longo desses 4 anos, Lula enfrentou muita dificuldade de pôr de pé políticas que realmente dialogassem com esses trabalhadores por aplicativos. Então, são casos em que o governo, as diretrizes de governo, as ações dos ministérios estão sendo direcionados de acordo com a agenda da campanha, num período em que a lei eleitoral já é mais restritiva em relação ao que o governante pode fazer estando no cargo. Lula também tem uma série de viagens previstas ainda, que são viagens de governo, mas que claramente vão resvalar de alguma maneira em campanha. Isso não é uma exclusividade do Lula, não é uma exclusividade do PT. Tem acontecido sistematicamente desde que a reeleição foi estabelecida, porque ela cria uma regra segundo a qual, se você disputa o mesmo cargo, você pode ficar, não precisa nem renunciar, nem se licenciar, nem nada, e isso dá uma vantagem comparativa imensa aos postulantes que estão no cargo, aos incumbentes. Hoje mesmo, diante ali da pesquisa de Pernambuco, que a gente vai tratar mais para frente, fui impactada por um aviso, a Raquel Lira está ao vivo. E aí eu entrei na live da governadora de Pernambuco. Ela estava simplesmente vistoriando uma obra do governo de Pernambuco, como se não houvesse restrição alguma. Então, de agora em diante, vai haver muitos casos em que a gente aqui no Viva Voz, ao longo da programação da CBN, vai esbarrar em casos de ali uma dúvida muito tênue, muito sutil sobre se está havendo uso da máquina ou não num período que a lei eleitoral já proíbe. Isso claramente vai cair no judiciário muitas vezes, vai haver denúncias de adversários de que está havendo um uso indevido da máquina fora do período permitido pela lei eleitoral, e isso vai ser um dos temas a agitar a campanha, a gente pode contar com isso.
O famoso uso da máquina e da tinta na caneta, né, Vera? Se a gente lembrar, na última eleição presidencial, aquele pacote de bondades do então presidente Jair Bolsonaro foi de quase 70 bilhões, teve de tudo, né? 13º do Auxílio Brasil, como se chamava o Bolsa Família na época, crédito consignado para quem ganhava também o benefício, auxílio para caminhoneiro, aquele pacote para baratear o custo dos combustíveis, teve de tudo, né?
Se você pensar no tempo que essas medidas foram anunciadas, Carol, muitas dessas aí que você mencionou integravam a chamada PEC Kamikaze. E aí elas foram já agosto, setembro ali, com voto inclusive da oposição, porque se criou um dilema, até no PT, na esquerda, de que votar contra, deporia contra o Lula, já porque a campanha já estava comendo solta. E aí se criou uma exceção na lei eleitoral, admitida por todos, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, que a meu ver foi complacente com aquela situação, de que a pandemia tinha criado uma série de excepcionalidades que justificavam você abrir uma brecha no defeso eleitoral. Então aí o Bolsonaro foi adiante, agosto, setembro com a PEC Kamikaze, e lá para novembro ele fez aquela redução compulsória do ICMS dos combustíveis, que os governadores não tiveram nada a fazer e que depois o Lula é que teve de repor. Então, são situações que muitas vezes são propiciadas pela própria oposição e pelo próprio judiciário. As circunstâncias desta eleição também podem levar a algo assim. A gente teve aí o novo tarifaço. Se o governo vier com um pacote de medidas para atenuar os efeitos do tarifaço, junto a alguns setores atingidos, isso também, eventualmente, vai esbarrar na proibição da lei eleitoral de novos desembolsos em período já do defeso. E aí a gente vai ter que ver como que o Judiciário e o Congresso vão manejar essa demanda. O Congresso já parece bem disposto a aceitar abrir brechas na lei.
Bom, a gente fala agora sobre o uso daquele vídeo com inteligência artificial, né, para simular uma fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi usado na convenção do PL no fim de semana. A defesa da campanha do Flávio Bolsonaro apresentou suas justificativas hoje ao TSE, pediu a rejeição, inclusive, dessa ação. O João Rosa tem os detalhes. Oi, João.
Oi, Débora, boa noite para você, boa noite, Carol, boa noite, Vera, e a todos que estão nos acompanhando aqui na CBN. Isso mesmo, a defesa do senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, pediu ao Tribunal Superior Eleitoral que rejeite a ação apresentada pelo PT contra o vídeo de Jair Bolsonaro criado por inteligência artificial e que foi exibido durante a Convenção Nacional do PL. Essa manifestação foi enviada hoje ao TSE, onde o caso é relatado pelo presidente da Corte, o ministro Nunes Marques. Os advogados afirmam que o vídeo não viola a legislação eleitoral porque deixa claro desde o início que foi produzido com inteligência artificial e não tenta ali enganar os eleitores. Segundo a defesa, não há qualquer falsidade material nem tentativa de manipulação que afastaria a caracterização de uma chamada deepfake. Os advogados também compararam, né, o caso às manifestações realizadas durante o período em que o presidente Lula esteve preso, quando apoiadores utilizaram máscaras e representações do petistas em atos públicos. Os advogados afirmam ainda que recursos como caricaturas, charges, animações, personagens digitais e dublagem sempre fizeram parte da comunicação política e que a inteligência artificial apenas ampliou as ferramentas disponíveis. O vídeo foi exibido no último sábado durante a Convenção Nacional do PL. Na gravação, uma versão criada por inteligência artificial de Jair Bolsonaro aparece falando em primeira pessoa. Logo no início, a própria imagem informa que o conteúdo foi produzido por inteligência artificial, mas em seguida faz críticas às restrições impostas ao ex-presidente e também declara apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Essa ação foi movida pela Federação Brasil da Esperança, que é formada pelos partidos PT, PV e PCdoB, e pede que o TSE reconheça irregularidades na exibição do vídeo e aplique as medidas previstas na legislação eleitoral, como